Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E eu, como sempre, como de praxe aqui nesse podcast, Gabriel Platt, mais uma vez apresentando aqui. Num mês, né? Mês de abril, mês de NFL Draft, ou seja, muita coisa para avaliar, muita coisa para discutir. Cowboys vai vir aí trazer uma leva aí de jogadores que a gente vai depositar uma grande esperança, né? Vamos torcer para que isso aconteça, na verdade. Mas antes de falar sobre ele, deixa eu apresentar aqui nossos participantes, né? Tudo bem com você, Diego?
Fala, Plat, fala, Vinícius, fala, ouvintes. Tudo bem, saudades, né, de conversar com vocês. E, fundamentalmente, assim, torcendo muito, né, que algo bem diferente aconteça agora no draft, porque a nossa free agency foi aquela free agency do Cowboys de todos os tempos, né, de ano após ano, sem gerar nenhum tipo de expectativa pro restante da temporada.
Pra quem não ouviu o último podcast, né, a gente falou da free agency, acho que foi um dos podcasts que eu mais tava desiludido, chateado com o time, né. Na eliminação pro 49ers, né, nessa temporada mesmo, eu tava mais triste, mais, sabe, decepcionado. Agora, nessa free agency, eu tava com mais raiva, sabe? Que é o momento certo pra você gravar um podcast, pistolar e virar meme. Por sorte, essa última parte não aconteceu, ou pelo menos ainda não. Seguimos. Mas e aí, Vinícius, tudo bem com você?
Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. Tá chegando aquela época que a gente vai ficar julgando uns moleques saindo da faculdade. Já posso chamar de moleque, porque eu sou mais velho. Já sou mais velho que esses caras. Que a gente só vai ter certeza mesmo daqui uns 2-3 anos, mas a gente que torce muito para que saiam muito bem e que brilhem no Cowboys.
Eu já tava sentindo que eu já tava envelhecendo quando os jogadores que saíam pro college e iam pra NFL já eram mais novos do que eu. Eu senti a idade batendo. A gente chama aqueles caras da NFL, ah, já tá velho e o jogador é mais novo do que eu. Aí eu vou ver, cara, de fato eu tô ficando velho mesmo. Porque amanhã, dia 21, eu completo 29 aninhos, né? A casa dos 30 tá batendo. Torcer pra que o Cowboys me dê uma alegria aí no draft, né? Um presentinho seria bom, a primeira rodada, um jogador decente, né?
E cá, Plat, Vinícius, quando o cara chega na idade dos treinadores, hein? E aí como é que fica aí?
É outra etapa, né?
O drama só aumenta, né?
Falando aqui, antes de começar o podcast, o Vinícius tava comentando que tava fazendo exercício de braço na academia, na máquina de perna, e tava sentindo algum problema e tal.
O povo fala mal do CrossFit, mas a academia é um ótimo lugar pra ver gente estranha, fazendo coisas estranhas.
Eu, como legítimo CrossFiteiro, tenho que defender a minha classe, né? Então, falando aqui do draft, né? Pelo menos na minha impressão, é que o Cowboys entra nesse draft com um elenco pior do que tinha entrando no draft do ano passado. Eu não sei se vocês concordam comigo. Só recapitulando aqui um pouco da free agency, né? A gente perdeu muitos jogadores, a gente se desfez de muitos jogadores. Lael Collins, Amari Cooper, Randy Gregory, pelo menos foram as principais saídas aí da nossa free agency, além do Connor Williams, que também era um titular, o Cedric Wilson, que foi um jogador relativamente importante, né? Isso enfraqueceu o time e a gente trouxe alguns jogadores para repor, é claro. A gente trouxe o James Washington, wide receiver do Steelers, a gente trouxe o Dante Fowler. Então, foram algumas reposições assim, mas a meu ver, não foram umas reposições à altura, ou foram algumas meio mais ou menos. Esse draft, o Cowboys chega com algumas escolhas, né? O Cowboys tem a escolha número 24 da primeira rodada, né? Uma escolha de certa forma baixa, né? Até porque a gente se classificou para os playoffs, isso aí desce, né? Então a gente tem uma escolha de número 24 na primeira rodada, e aí uma escolha mais ou menos equivalente na segunda, terceira e quarta rodada, e aí na quinta rodada a gente tem 4 escolhas. A gente tem, se eu não me engano, são 2 escolhas compensatórias, né? Uma escolha que já era original da nossa quinta rodada e uma que a gente recebeu do Cleveland Browns pela troca da Amari Cooper. Como sangue ferve falar isso, que a gente recebeu a escolha de quinta rodada pela Amari Cooper. É inacreditável. Na escolha de sexta rodada, a gente também recebeu do Cleveland Browns, a gente fez uma troca, né? O Cowboys trocou a escolha original dele pela escolha do Cleveland Browns, então foi meio que uma pra uma ali. E o Cowboys não tem escolha de sétima rodada porque trocou por um jogador do Houston Texans que acho que se jogou 5 snaps pelo Cowboys foi muito. Um jogador que já ia ser cortado do Houston Texans, então parabéns ends Dallas Cowboys. Mas enfim, são essas 3, 6, 9 escolhas que o Cowboys tem. E um fato interessante é que o Jerry Jones chegou a comentar publicamente de fazer alguma troca, de subir no draft. Eu não sei se tem capital para subir na primeira rodada ou na segunda rodada. Antes de comentar sobre as primeiras escolhas, Gil, você acha que é um cenário possível subir? Porque na temporada passada a gente tinha 11 escolhas. Eu cansei de repetir nos podcasts do draft. O Cowboys não tem espaço no elenco para 11 escolhas. O Cowboys tem que subir e pegar jogadores de qualidade maior e blá blá blá. E o que aconteceu? O Cowboys trocou para baixo e fez 12 escolhas. Ou foi de 10 para 11. Foi uma coisa assim. O Cowboys pegou mais jogadores do que eu tava falando que caberia. E todos fizeram parte do elenco, né? Pelo menos em uma parte da temporada. O jogador lesionado deu um espaço lá e tudo mais. Dessa vez, Diego, você acha que tem espaço pro Cowboys fazer uma troca agora que o Jerry Jones até insinuou que é possível?
Eu acho assim, aqui o Jerry Jones e o Stephen Jones são muito transparentes, infelizmente, né, a respeito disso, já que é não raro eles falam exatamente o que vai acontecer depois. Se eu fosse o general manager e analisando o elenco de Dallas, eu não faria troca nenhuma para cima nos dois primeiros dias, tá? A não ser que surgisse o jogador, a situação, ou até trocar para um jogador existente na liga, né, já veterano, quero dizer. Porque o rol de possibilidades, o rol de necessidades do Dallas Cowboys dos últimos anos, na minha opinião, é maior. A gente tinha, por exemplo, no ano passado, uma clara e evidente necessidade de defesa. Em anos anteriores, isso, aquilo, mas assim, em algumas posições mais definidas e tal. Esse ano tem, olha, em muitas posições, possibilidade de draftar na primeira rodada, porque simplesmente o elenco tem muitos buracos, mas muitos buracos mesmo. Eu sei que o assunto necessidades é um pouquinho mais adiante, mas eu quero dizer assim, queimar capital deste draft para subir teria que ser para um jogador que tivesse muito bem classificado e que fosse realmente uma dessas necessidades. Agora, Dallas tem tanta necessidade em tanta posição diferente, e não só de ataque ou não só de defesa, ou seja, nos dois lados do campo, que eu não vejo muita opção para subir. Agora, é aquela coisa. Essa família é tão transparente quanto água, né? Porque se a gente escuta deles antes de iniciar o draft que, olha, nós não vamos contratar, antes da free agency, nós não vamos contratar ninguém de impacto. E todos os dias, eu, o Plat, o Vinícius, a gente ficou sonhando, não, vem o Bobby Wagner, vem sei lá quem, vem qualquer um. E realmente não veio. A gente sonhou todos os dias com qualquer coisa. E aí, agora o Jerry Jones diz, olha, tem espaço pra subir. Todo mundo diz, não, mas isso é uma insanidade. Desculpa dizer, insanidade eu acho que é excessivo, mas assim, a gente tem tanta necessidade que talvez subir não seja a melhor estratégia. Não é que eles vão subir, sabe? Me parece que é uma coisa meio assim.
Às vezes eles tentam dar uma cortina de fumaça assim, mas às vezes é só coisa ruim, né? Que eles são meio, quando é pra fazer alguma coisa boa, eles já são mais, não sei o que, enrolam e blá blá blá. Eu acho que tem uma chance de subir, mas não na primeira, segunda, terceira rodada. Eu acho que dá pra subir até terceira rodada, assim, ir pra um fim de terceira rodada, dependendo. Eu acho que quatro escolhas de quinta rodada, se você fizer quatro escolhas de quinta rodada, você tirar um jogador que presta aí, talvez seja muito. Então é muito mais fácil, sei lá, você troca duas escolhas dessa e vai pra uma quarta rodada por um jogador que era cotado pra terceira rodada e caiu pro terceiro dia, né, porque caiu pra quarta rodada. Então acho que vale a pena. E uma coisa eu acho que vale mencionar aqui no podcast, a gente não vai nada contra quem faz isso, tá? Muito ao contrário, respeito demais, mas a gente não vai analisar jogador por jogador no perfil. Ah, jogador A, ele tem uma movimentação de pernas melhor que o outro, e o outro tem uma noção melhor de tal coisa, noção espacial e blá blá blá, esse tipo de característica. Não que isso não seja importante, óbvio que é, mas o podcast aqui a gente vai analisar uma forma mais do time, né? Quais são as necessidades do time, quais posições o Cowboys pode atacar, em qual escolha, em qual situação. E aí, se a gente falar, ah, o Cowboys precisa de jogador de linha ofensiva. E aí, qual o jogador que vai ser, aí não importa tanto, entendeu? A gente vai analisar basicamente as carências do elenco e onde o Cowboys pode atacar esse tipo de carência. E não mais ou menos falando de cada jogador específico, sabe? Só pra deixar isso claro. Vamos falar da primeira rodada, né? Essa escolha número 24 do Cowboys, que é uma escolha tão aguardada, né? Sempre a escolha de primeira rodada é a mais aguardada. E Vinícius, a gente sempre fala, eu nem vou comentar aqui a posição de safety, porque eu já desisti. Parece que tem um decreto lá em Dallas que tá proibido o Cowboys mencionar draftar safety antes da quarta rodada, porque o Cowboys simplesmente esquece, ignora qualquer tipo de safety que venha nesses dois primeiros dias. O Cowboys abriu algumas necessidades na free free agency, né? Ele não conseguiu repor. E a gente fala como do Connor Williams, por exemplo, que deixou o elenco. A gente fala do Lyle Collins, que também saiu e ninguém, não veio ninguém pro lugar. E a gente tem outras necessidades que o elenco já carregava da temporada passada, independente da free agency, né? Você acha que o Cowboys pode ir de jogador de linha ofensiva nessa primeira rodada, ou você acha que o time vai simplesmente confiar no, nos reservas, né? No Connor McGovern e no Terrence Steele, e tentar resolver essa linha ofensiva pra depois?
Então, Plat, ao meu ver, não analisei outros times, mas Dallas é um dos times nesse draft que está meio que na cara que a gente vai pegar um jogador de linha ofensiva nessa primeira rodada. O porém é, qual posição vamos pegar? Vai ser center? Vai ser guard? Vai ser tackle? Porque, para a maioria das pessoas, mas não para mim, nós temos três necessidades na linha ofensiva. É o lugar do Lyle Collins, o lugar do Connor Williams e de center, né? Left guard, right tackle e center. Para mim, center não é um problema ainda, e eu já expliquei isso várias vezes do porquê. Porque o menino bebezinho lá, que eu já esqueci o nome dele, vai entrar nos, apenas no seu segundo ano inteiro jogando com o Dak Prescott. É, vai ser o segundo ano agora jogando com o Prescott, se não estou enganado. Porque não jogou por conta que o Prescott machucou e perdeu a temporada inteira. Aí jogou ano passado, esse e agora. Pra mim é left guard e tackle. E pode ser left tackle ou right tackle, porque a gente não sabe o quanto tempo vai durar o Tyron Smith. Eu acho que a maior dúvida fica, quem vai estar alto na nossa board na 24, sabe? Vai ter algum guard sobrando bem pra gente? Ou vai ter algum tackle sobrando bem? E é isso que vai decidir. Ao meu ver, é isso que vai decidir. O Steele é bonzinho? É bonzinho. É mediano? É mediano. Não é um cara excelente na liga, igual o Connor McGovern. São dois medianos, né? Jogadores medianos. Eu imagino que o time não confia 100% nesses dois jogadores. Algum dos dois vai perder a posição para um jogador de primeira rodada. A história é, quem vai sobrar na 24? E aí vai ser essa briga. Quem tá mais alto na board, eu imagino que Dallas vai pegar. Eu não acho que a gente vai fazer uma loucura gigantesca, como gente falando para pegar wide receiver, por exemplo. Aí eu acho que seria, tipo, se o Chris Olave sobrasse na 24, se o Jameson Williams, Trayvon Burks sobrasse na 24, que são coisas, acho que são impossíveis. Só se acontecesse Tansil aparecer, assisti um vídeo dele fumando maconha num bong 2 horas antes do draft. São as únicas opções. Então, eu acho que a gente vai totalmente de linha ofensiva. Ou, se no dia do draft acontecer uma loucura e sair vários jogadores que estão listados como guard, como tackle, sair antes da 24 e a gente acabar sobrando pegar um defensive end. Pra mim, seria uma segunda maior loucura isso. Aparecer um defensive end na nossa pick 24, porque ninguém decente sobrou como linha ofensiva na nossa board. Se não, é OL, só aguardar. Vamos manter a tradição de pegar a linha ofensiva em primeira rodada, que deu muito, mas muito certo. Tyron, Zach Martin, Travis Frederick, Lyle Collins seria jogador de primeira rodada se não fossem os seus problemas extracampos, que depois se resolveram. A gente foi muito bem nos últimos anos recentes pegando jogador de linha ofensiva. Eu imagino que a gente vá continuar nessa pegada e que vamos conseguir um jogador pra ser titular.
A diretoria do Cowboys, meio que diretoria, comissão técnica, demonstrou muita confiança no Terrence Steele, né? Então eu acredito que o Cowboys vá com ele como titular, ou no mínimo não faça um investimento tão grande para repor a saída do Lyle Collins ali no lado direito. Se o Cowboys confiasse tanto no Steele e menos no Lyle Collins, coloca o Lyle Collins de guarda, né? Ele jogou na posição do Connor Williams no começo em Dallas. Era um buraco a menos na linha ofensiva que você resolvia com os jogadores que já tinha, né? O Cowboys meio que abriu espaço. A gente comentava na temporada passada, até na retrasada, com o Tyron Smith se machucando, né? No sentido de, cara, a gente vai precisar de um jogador para repor, né? O Tyron Smith tá dando sinais de que não tá aguentando manter a temporada inteira. Será que não tá na hora de buscar um substituto? Só que agora, com o Cowboys arrumando 3 buracos ali na linha ofensiva, como é que a gente se dá o luxo de tentar buscar um substituto do Tyron Smith? Fica complicado, né? A gente vê como é que a linha ofensiva foi meio que desmantelada nesses últimos anos. E eu, de novo, responsabilizo o Joe Philbin pela queda de produção de alguns jogadores. Né? Acho que ele foi fundamental, assim, negativamente, pro desempenho da linha ofensiva. Eu acredito que tem uma chance razoável do Cowboys ir de jogador de linha ofensiva, mas eu acho que vai, talvez seja um jogador de interior de linha, né? Um guard, talvez um center ali, não sei. Mas eu acho que mais provável seria um guard. Mas eu não duvidaria jogador de defesa, Vinícius. Eu vi muita gente comentando Jordan Davis, né, que é um jogador de linha defensiva, e eu acho que o Cowboys tem uma necessidade ali no interior da linha de defensiva. E a gente viu o Gallimore bem, ok, a gente viu o Tristan Hill também, novo. Época de off-season você já começa a esquecer dos jogadores.
O Osa.
Ah, é o Osa, tá certo.
Melhor que o Tristan Hill, pô.
Sim, sim. São dois jogadores ok, sei lá, nota 6. Mas eu ainda acho que o Cowboys precisa de um pouco mais de força, de um pouco mais de, sei lá, de tração ali no miolo da linha defensiva. Eu acho que por muitos anos, né, a gente precisou muito de um defensive tackle bom. E quanto tempo a gente não tem um? Acho que, sei lá, desde o Jay Ratliff que o Cowboys não tem um jogador ali do miolo que seja de fato acima da média da NFL, né?
E Jay Ratliff, muitas das pessoas que vai ouvir esse podcast não vai lembrar, nem vai conhecer esse jogador. Não pegou ele.
Ele é um traidor filho da puta. Não sei se vocês lembram da história dele, né? Ele foi escolha de 7ª rodada, que deu certo e tal. Acho que foi eleito pro Pro Bowl. Baita jogador. Aí foi em 2013. Ele começou a dar um migué que tava lesionado e não sei o que. E ia ficar fora da temporada e pediu pra ser dispensado. Que o contrato dele já ia acabar. Isso foi, sei lá, em outubro. E aí ele foi dispensado. Deu, sei lá, um mês e ele tava bom de novo. E assinou com o Chicago Bears. E ainda conseguiu forçar um sack em cima do Tony Romo em novembro, dezembro, assim. Inacreditável, cara. Que eu fiquei revoltado com o Ratliff. Fiquei muito puto. E depois que ele saiu do Dallas, ele ainda mudou o nome dele. Mudou entre aspas, né? Ele, ao invés de ser chamado de Jay, ele ficou sendo chamado de Jeremiah Ratliff. Essa é a nossa história do querido Ratliff. E eu vi gente comentando a possibilidade do Cowboys pegar linebacker também, o que eu acho que é mais improvável. O Cowboys escolheu um linebacker na primeira rodada. Até porque a gente tem o Micah Parsons, né? O Van Der Esch voltou. A gente tem o Jabril Cox ficando, voltando de lesão. Apesar do Keanu Neal ter saído, né? Não ter renovado. Eu não sei se, diante das necessidades que o Cowboys tem hoje, eu não sei se é tão necessário assim pegar um linebacker. Mas, de novo, o Cowboys não costuma draftar, pelo menos na primeira rodada, só por necessidade, né? A gente viu o Micah Parsons, ele não foi draftado por necessidade na primeira rodada. O CeeDee Lamb não foi necessariamente por necessidade. Cidade, né? O Cowboys viu um bom jogador caindo e foi atrás dele. Sei lá, se a gente vê um cornerback, não é necessariamente uma das maiores necessidades do time, mas se sobrar um bom cornerback ali, será que o Cowboys não pega? Eu acho que poderia pegar um tight end, sei lá, difícil, mas vai que. Eu tô falando isso sem saber o nome de jogadores e tal, e se vale, se tem algum tight end, tá? Só um exemplo. Enfim, eu acho que essa situação do Cowboys é pra primeira rodada no momento. E agora, a chance de troca ali na primeira rodada. Eu já comentei ali no começo do podcast que eu acho bem complicado. Eu acho difícil o Cowboys subir. Eu não sei se o Cowboys tem munição suficiente pra subir. Teria que abrir mão de algumas outras coisas que eu não estaria disposto a trocar. Mas, Diego, se o Cowboys abrisse mão da primeira rodada, descesse pro comecinho da segunda ali, por exemplo, na escolha do Jaguars, né? A primeira escolha da segunda rodada, alguma coisa assim, dava aquela escolha e mais alguma outra coisa. Você toparia ou você acha que doeria demais não escolher na primeira rodada esse ano?
Se a escolha da primeira rodada desse ano fosse de linha ofensiva ou defensive end, eu ficaria satisfeito de fazer essa troca um pouquinho para baixo. Dallas não tem um histórico muito positivo de draftar defensive ends do meio pro fim da primeira rodada, e fora tackle, eu acho que não tem nenhum grande jogador. Tá, claro, pode alguém sobrar de linha ofensiva ao final da primeira rodada, mas com capital efetivo, assim, que valha tackle naquela posição, eu acho que não tem nenhum, assim, fazendo uma análise. Mas tem alguns guards e até, de repente, algum center que possa sobrar ao estilo Travis Frederick, assim, entendeu? Então, nessas duas posições, eu vejo como razoável, como foi com o DeMarcus Lawrence, por exemplo, que Dallas subiu, né, segunda rodada, justamente para draftá-lo, descer pro início da segunda rodada e ter um desempenho desse tipo. O Stephen Jones acabou de dar uma declaração que ele vê, assim, grande profundidade do draft que diz respeito aos jogadores que são de unidade, de posições de wide receiver e defensive end. Quem sabe também esteja aí, sem dúvida alguma, Dallas tem draftado jogadores de skill position como wide receivers, e na minha opinião, wide receiver é uma necessidade clara, assim, para Dallas. Tanto que o contrato, os contratos que a gente tem, não são, fora o do CeeDee Lamb, são todos contratos, assim, que podem, se não der certo, ser cortados, todos eles. A gente não tem um elenco para muitos anos. E será que o CeeDee Lamb, ele vai se tornar o nosso número um total? Ele vai dar o passo adiante como a gente espera? Como, por exemplo, fez o Dez Bryant, que no início começou como um jogador muito talentoso, mas veio mais adiante a demonstrar que ele realmente era? Eu não sei, eu espero que sim. Então, eu vejo essa possibilidade, mas mais remota no que diz respeito a outras posições. Qualquer uma dessas três posições descer um pouquinho pro início da segunda rodada, eu acho que Dallas pode acumular capital. Vejo mais essa possibilidade de acumular capital do que em relação à primeira e segundo dia de subir. Concordo plenamente com o Platic que aquele monte de escolha de quinta rodada pode ser um indício de uma possibilidade de subir para quarta. Isso eu concordo. Agora, subir na primeira, subir na segunda, subir na terceira, só se for um jogador muito expressivo. Descer um pouco, aí eu já acho mais plausível em vista as nossas necessidades.
Seria lindo de bom ter pegar um center na primeira rodada. E quem entendeu, entendeu. Se não entendeu, nem vou explicar.
Ah, eu não faria isso não. Apesar do último center de primeira rodada ter dado certo. Inclusive, ele deu entrevista agora. Ele tava com o Biadish. Ele deu entrevista falando que não pensa em voltar da aposentadoria, né? Desistir da aposentadoria, que ele tá muito bem e tal. E acho que pra ele não faz mais sentido voltar, não. Acho que ele tá bem da vida lá. Ele recuperou da síndrome de Guillain-Barré. Pra quem não sabe, tá falando do Travis Frederick, né? Deixa o cara curtir, já ganhou dinheiro pra cacete também. Vai ficar lá batendo cabeça. Com risco de ficar tomando concussão de graça. Deixa o cara ser feliz. Eu acho que dependendo do cenário, dá pra descer no draft. Talvez pra segunda rodada, não. Mas, sei lá, sair da 24 e ir pra 29. Alguma coisa assim, dependendo. Igual o Cowboys fez com o Micah Parsons, né? A gente tava na escolha 9. E a gente foi pra escolha 11 ou 12. Ou foi, se foi da 10 pra 12, alguma coisa assim. Minha memória não tá me ajudando tanto. O Cowboys desceu poucas escolhas, porque sabia que o time que viria logo depois não ia escolher um jogador de defesa, não ia escolher o Micah Parsons, né? Então o Cowboys acumulou uma escolha a mais e ainda pegou o jogador que tinha certeza que sobraria. Então foi uma escolha, foi uma troca muito bem acertada. Então, se o Cowboys chega na 24 e tem, sei lá, 3 jogadores de linha ofensiva, ou 3 jogadores que o Cowboys amaria pegar ele, e tem 2 times atrás dele que você sabe que não vai pegar. Então você pode pensar, se o Cowboys tem 3 jogadores que quer, e 2 aqui que eu tenho certeza que não vão pegar, ou se pegar, é a garantia de que um pode sobrar. Fazer um trade down, né, descer um pouco no draft, e eu continuo pegando o jogador que eu quero. Então pode ter um cenário desse que eu não duvidaria, na verdade, que acontecesse um cenário desse.
O Vinícius falou do center, né? O Zion Johnson, que é guarda, ele pode muito bem estar bem no fim da primeira rodada ou início da segunda.
Nos mock drafts, né? Pelo menos os especialistas, foi um dos nomes mais cotados pro Cowboys ali na primeira rodada, né? Um dos favoritos. Pode ser, né? Ele é um jogador que, como você falou, ele joga de guard também, então tem uma opção de jogar ali nas posições que o Cowboys tem uma carência, né? Pelo menos por enquanto. Agora, no segundo dia, né? A gente tem 2 escolhas no segundo dia. Na segunda rodada é a escolha número 56 geral, né? E na terceira rodada a escolha número 88, ou seja, 2 escolhas dentro do top 100. No ano passado, pra mim, o Cowboys não foi tão bem nas escolhas de segundo dia, né? Acho que a gente acertou com o Ossa, o Kelvin Joseph sem comentários, né? O Chauncey Golston, pra mim, abaixo, muito abaixo do que se espera na escolha de terceira rodada, e na Sean Wright também, sem comentários. Do Kelvin Joseph, inclusive, lembrei, a gente não tava nem aqui na pauta, né? O jogador, ele tá sendo investigado, ele foi chamado pra depor na polícia por um caso de assassinato. Os advogados do Cowboys, os advogados do jogador, falam que não foi ele que assassinou a pessoa, né? Na festa lá e tudo mais. Ou seja, pro advogado dizer que não foi ele que assassinou, é que no mínimo ele tava envolvido na merda, né? E parece que ele tava no carro onde a pessoa fez o disparo e assassinou a pessoa. Então ele depois, na última sexta-feira, né? E a investigação tá acontecendo, a NFL tá investigando de forma isolada e talvez o jogador tenha possibilidade de ser suspenso. Então, enfim. Mais uma escolha do Cowboys bem problemática, né?
E eu, como advogado, posso afirmar, nunca confie em advogados, então...
Cara, e virou necessidade, né? A gente não tinha essa necessidade, quer dizer, até tinha, eu acho que mais de veterano, mas agora virou necessidade real ter um cornerback, quem sabe?
O Cowboys tem, hoje, como cornerback, tem o Trevon Diggs, que é unanimidade, pro e tudo mais, acho que o Cowboys não vai pensar em desfazer do jogador, ou... colocar o jogador no banco, ele é um titular absoluto. E a gente tem o Anthony Brown e o Jordan Lewis ainda, né? Aí tem o Kelvin Joseph e mais ou menos isso, né? Na nossa posição de cornerback. E eu acho que essa segunda e terceira rodada a gente abre espaço para opções maiores em relação a posições, né? Porque se você pensar, na primeira rodada é impossível a gente trazer um wide receiver. Só que se já chega numa terceira rodada, a gente já pensa, pô, wide receiver talvez valha, dependendo do nome. Então a gente já não descarta tanto um wide receiver. A gente fala, tá aí na primeira rodada. Pô, mas a gente acabou de renovar com Dalton Schultz, né? Pra que um Tyrant na primeira rodada? Mas aí chega numa terceira rodada, tipo, ah, talvez valha, né? Você vai descendo as rodadas no draft, então talvez comece a valer algumas posições assim. Diego, você vê assim também? Você acha que o Cowboys pode surpreender na posição do jogador escolhido ali na segunda, terceira rodada? Alguma posição que a gente não espera? Como eu falei, por exemplo, Tyrant, um wide receiver, sei lá, um running back. Você imagina o Cowboys pegando um jogador assim?
Cara, eu não colocaria o wide receiver como surpresa. Nem na primeira rodada, assim. Sinceramente, conforme o jogador que sobrar pela situação do Michael Gallup. Sinceramente, eu não... e acho que a unidade ela não tá pronta, mas é minha opinião, né? Dos demais, tá, que citaste, eu não vejo a menor possibilidade, salvo situação absolutamente excepcional de jogador que é um fantástico que sobrou ali. Claro que a gente não fala de safety porque é proibido, né? A escolha é proibitiva de dados, mas tie end, ou foi outro que citaste, foi running back, não. Eu não vejo, por conta, por exemplo, de necessidade de linha ofensiva ofensiva, linha defensiva. A situação que o Randy Gregory deixou nesse grupo é muito séria. É um vácuo complicado e a reposição foi, para dizer o mínimo, mínima, né? É, de qualquer sorte, também a gente tem necessidade de linebacker. Então eu acho assim que nessas posições mais altas, Dallas não vai inventar e não tem inventado nos últimos anos, pelo menos desde o... se bem que o Kelvin Joseph, né? Mas assim, desde o Randy Gregory havia já se estabelecido... Não tinha se estabelecido coisa nenhuma, porque tem o Jalen Smith, né, também. Dallas é uma sucessão de erros na segunda rodada, me parece, muitas vezes, né? Mas eu acho que não vai tentar arriscar, não. A minha impressão é de ser um pouco conservador, talvez naquela coisa ou de descer ou de subir um pouquinho na segunda rodada, um jogador espetacular. Tem tanta carência para a primeira rodada da temporada regular no time titular que eu acho que não dá para arriscar nessas outras posições e eu não vejo lógica, né, em fazer isso. Existindo, eu tenho, na minha opinião, 4 posições que podem sair nas 3 primeiras rodadas, que linha ofensiva, linebacker, wide receiver e defensive end. Essas 4 posições são essenciais, né, para Dallas. Então, de resto, fora isso, eu acho que Dallas não vai inventar.
Eu não vejo running back também, eu falei como, sei lá, posição e tudo mais. Dado o salário do Zeke, eu não acho que o Cowboys pegaria um running back relativamente alto para fazer ele dividir snaps com o Zeke, que não pode ser cortado agora, e com o Tony Pollard, né? Eu acho que o Cowboys acredita no Tony Pollard, então não vejo o Cowboys indo atrás de um running back. Talvez um running back mais ou menos onde o Cowboys pegou o Tony Pollard, né? Lá pra quarta, quinta rodada, assim, talvez pra desenvolver. Eu acho que, inclusive, com esse monte de escolha de quinta rodada, talvez dá pra pegar um running back ali e testar, porque o Corey Clement saiu, né? Então, o Cowboys trouxe o Ryan Nall, que é um fullback, que era um fullback do Chicago Bears, mas é um fullback, né? Então, não sei até que ponto vale a pena testar ele como running back e tudo mais. Eu acho que o Cowboys trouxe ele com outro tipo de função. Mas eu vejo muitas possibilidades aí nesse segundo dia, né? Eu não duvidaria de ir um cornerback. Safety, como eu falei, o Cowboys tem urticária. Quando ele fala na palavra de safety, o Cowboys tem a coceira, a alergia, não gosta de safety. Mas, brincadeiras à parte, né? O time renovou com os safeties. A gente renovou com o Malik Hooker, a gente renovou com o Jaron Curse. A gente tem o Donovan Wilson sob contrato. Eu não sei até que ponto vale a pena draftar um safety tão alto se a gente viu esse investimento. Mas, por outro lado, a gente não tem offensive tackle reserva, né? Porque o Terrence Steele era o reserva, a gente tinha o Tyne Sack, que também não voltou.
Tem titular, hein?
O Terrence Steele é o titular agora, o Tyron Smith é o titular, mas, enfim, quem é o reserva dos dois? Será que segura o Rojão? Então, eu acho que o Cowboys, de fato, precisa de um jogador ali. Eu não sei se viria numa segunda, terceira rodada, talvez seja alto, mas eu acho que ele deve vir no draft. Eu não duvidarei que esse reforço venha no draft. Eu acho que a segunda e terceira rodada, assim, são umas escolhas bem abertas. Vinícius, você acha que o Cowboys pode trocar essas escolhas? É, subir na primeira rodada dando a escolha de segunda? Acho que a gente já comentou sobre isso, né? Mas você vê, por exemplo, esse monte de escolha de quinta rodada, você acha que é possível gastar elas e escolher de novo na terceira rodada, alguma coisa assim? Ou você acha que o Cowboys vai seguir aquele medida protocolar de, ok, a gente tem 9 escolhas, vamos gastar as 9, não vamos trocar nada e vai ser assim mesmo?
Ah, primeiramente, estavam falando de tackle reserva. Vai aparecer. Pós-draft vai aparecer aquele veterano por um salário baixíssimo de 1 ano e que vai ter que jogar alguns jogos. Sempre acontece isso. Sempre nesses últimos anos. Sobre o draft, é normal, né? Acho que dificilmente eu nunca corri atrás pra ver essa estatística. Então é uma estatística totalmente saindo da minha cabeça, aleatória, que o time da NFL não faça, no mínimo, uma trocazinha no draft, né? Seja pra dar trade up, seja pra dar trade down. Eu vejo que Dallas vá fazer algum trade up, sim, porque são muitas escolhas, né, no round só. E se a gente vê aquele jogador e fala assim, cara, esse jogador que tá caindo, tá sobrando, né, dá aquela ligada pro GM do outro time e fala assim, pô, o que você quer? Quer essas 2 escolhas de quarta rodada aí? Você tá precisando de escolha, né? Vai pra um Seahawks da vida, pra um Saints da vida, que não tem tantas escolhas no draft, joga 2 escolhas de quarta na mão deles e pega uma terceira, por exemplo, pra um jogador que você tá de olho e que tá muito alto na sua board, tá sobrando. E pode ser um jogador, tipo, de final de terceira rodada, que vai valer muito mais que os 2, né, os prospects que sairiam da quarta rodada. Tipo, pode vir um jogador muito bom de terceira rodada, sim, fácil. A gente tem vários jogadores do próprio Cowboys que vieram de terceira rodada. Então eu imagino que vai acontecer. Agora, tentar adivinhar qual escolha vai fazer, pra qual round subir, eu acho difícil. Porém, eu só não quero me decepcionar na sexta-feira, porque, cara, você já vai assistir quinta-feira o primeiro round, beleza. Aí chegou na sexta, você vai falar assim, pô, vou sair com a Morena ou não vou sair com a Morena? Vou assistir o draft. Aí vai lá e Dallas faz alguma cagada na sexta-feira, é sacanagem pra gente. Até porque a gente vai ter que gravar sobre isso depois, então eu espero espero muito que, se for pra subir pra terceira rodada, por exemplo, no final de segundo dia de draft, que a gente escolha um jogador bem, muito bem pensado e que fala assim, cara, se ele não for pra ser titular esse ano, ele já é o titular pra temporada que vem, sabe? Já é, tipo, o próximo da fila. É um defensive end pra entrar no lugar do Dante Fowler ano que vem, quando ele for ganhar seus milhões em outro time. É esse jogador que eu quero que a gente consiga subir e fazer uma troca pra um trade up.
Eu acho mais difícil o Cowboys subir pra segunda rodada. E também pra uma escolha de terceira rodada antes da escolha do Cowboys, né? Ou seja, acima da escolha de número 88. Mas se você pensar ali, começa a passar top 100 ali ainda terceira rodada, né? Mas vai chegando no fim da terceira rodada, ali perto das escolhas compensatórias. Começa a cair um jogador que o Cowboys se interessa, por exemplo, um linebacker. Igual o Jabril Cox, né? O Jabril Cox caiu pra quarta rodada, só que o Cowboys não subiu, né? O Cowboys conseguiu pegar ele na quarta rodada. Mas pega um linebacker ali, sei lá, era jogador de fim de segunda rodada, tá no fim da terceira e ele tá lá ainda. Pô, é um baita talento, pode dar certo e não sei o que. Dá pra pegar essas escolhas de quinta rodada e ir atrás dele, cara. Dá pra investir e pegar um jogador com uma qualidade assim. É, eu não vejo muito futuro nessas escolhas de quinta. Já falei, eu repito e vou repetir isso de novo. E quando saírem as escolhas, o Cowboys escolher 4 jogadores na quinta rodada, eu vou falar, cara, não acho que desses 4 jogadores vão sair 2 jogadores que vão ser úteis pro elenco. Porque a gente vê o Cowboys pegando, sei lá, Quinton Bohana, Simi Feoko, o Mukuamo. Quais desses jogadores vão ter condição de serem úteis pro time principal? A gente veja eles sendo úteis ali, ah, special team, joga um snap aqui, um snap ali, outro se machuca, tapa um buraco enquanto o jogador tá colocando os esparadrapo e fica nisso, né? Será que não valia mais a pena o Cowboys subir nessas escolhas e pegar um outro jogador? O Kansas City Chiefs pegou um jogador de linha ofensiva lá pra quinta rodada, um guard, que, porra, tava sendo cotado pro Pro Bowl. Agora eu nem sei se ele foi pro Pro Bowl, mas foi um dos destaques do Kansas City Chiefs na temporada passada. E aí, será que não dava pro Cowboys ter pego esse jogador no draft passado? A gente não estaria discutindo de pegar guard no começo desse draft, se o Cowboys tivesse feito esse tipo de movimentação. Eu preferi ir atrás só de jogador de defesa, ir na Sean Wright da vida, e Mukuamo dali, e acabou que não deu certo. E agora, uma pergunta, Diego, que eu acho que dá pra fazer. Pode parecer loucura, mas dá pra fazer. Quinta ou sexta rodada? Seria de kicker, sim ou não?
Acho que sim. Não creio que Dallas fique com essa única opção pro ano. Eu tenho certeza que vai buscar mais alguém até pra fazer alguma competição interna no training camp. Mas eu não acho que seria nenhum erro e nem uma loucura. Tem quinta e nem sexta. Se achar aquela pessoa que vai definir o time por muitos anos ou tenha potencial pra isso. A gente viu o quanto foi diferente e o quanto a gente sofreu com kicker, né, nos últimos anos. A gente tem anos e anos de sofrimento consecutivos de partidas sendo decididas dessa forma. A gente deixou de ganhar do Tom Brady em 2021 justamente por conta disso e algumas outras partidas. E sem dúvida alguma, um jogo de playoff se define dessa forma, não só em field position, mas também em situação que o kicker é essencial. Não acho nada ruim fazer isso, pelo contrário, mas tem que ser o certo. É como a gente está dizendo, kicker é mais um jogador necessário, né? É mais uma posição necessária. E é aquilo que o Platy falou no início, que é aquela, o Cowboys da depressão, vamos chamar assim. Puxa vida, que ano a gente começou com tanto buraco, e vindo de um ano relativamente bom, podendo ter um ano de sequência que, se fizesse um investimento maior, teria chance, quem sabe, de uma corrida mais longa. Mas sei lá, vou de kicker, não fico chateado não, Platy.
Pois é, né? O Cowboys tá parecendo estrada de barro depois da chuva, né? Cheio de buraco. Mas kicker eu acho que é uma posição importante. É claro que os jogadores saem mais tarde no draft e tudo mais, só que eu acho que é uma posição que o Cowboys não pode negligenciar. E eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso é na posição de punter, né? A gente viu a diferença que o Cowboys teve entre o Chris Jones e o Brian Anger, né? Você vê como é que o Brian Anger, que é um punter fora do comum, né? Um punter muito bom, melhores da liga, pelo menos foi um dos melhores da liga na temporada passada, e a gente viu a diferença que ele fez pro time de uma forma geral, né? O ataque do time adversário sempre começava umas 10, 15 jardas a mais atrás do campo do que começaria se fosse o Chris Jones, e com isso, a defesa demorando o mesmo tempo para parar o ataque adversário, o ataque do Cowboys recebia umas 10, 15 jardas à frente do campo e tinha mais chance de pontuar. Se com o Panther isso já foi fundamental, imagina se o Cowboys pega um kicker que de fato ajude o time, não seja igual o Greg Zuerlein, né? Quantas vitórias a gente teria a mais? Chance de jogar um jogo nos playoffs contra em casa ou ter uma folga na primeira rodada. Então essas coisas fazem diferença, né? E eu acho que o Cowboys de fato não pode negligenciar. Inclusive o kicker do Texas Longhorns tá no draft, o Cameron Dicker, e o apelido dele é Dicker the Kicker. Melhor apelido de todos. Se é jogador do Longhorns, eu automaticamente apoio em Dallas. Connor Williams foi um desvio padrão ali, foi um erro de cálculo, mas... fé em jogador do Longhorns que vai dar certo. Brincadeiras à parte, eu acho que, de fato, o Cowboys precisa da posição de kick. O Cowboys tem que usar essas escolhas. Se não for trocar essas escolhas, tem que usar para complementar o elenco. Vale a pena pegar um terceiro running back ali. Vale a pena pegar um wide receiver, já pensando numa possível saída do Noah Brown. É esse tipo de jogador que a gente precisa analisar no terceiro dia do draft, né? Jogadores que podem complementar o elenco e que têm um potencial de serem, além disso, no médio prazo. O Jabril Cox, para mim, é um exemplo perfeito, um jogador que, cara, primeiro ano até o segundo ano, talvez, ele seja jogador para completar elenco, e à medida que o tempo passa, ele começa a se desenvolver e ser um jogador útil pro time titular. O Donovan Wilson foi assim, o Cedric Wilson foi assim, Tony Pollard foi assim. Então, eu acho que o Cowboys tem que ir atrás desse tipo de jogador. Por exemplo, ir atrás de um defensive end, porque o Cowboys renovou com o Dorance Armstrong, o Dante Fowler, DeMarcus Lawrence, mas por quanto tempo eles vão ficar? Eles são soluções a médio ou longo prazo? Não são. Talvez o DeMarcus Lawrence, que tem um contrato um pouco mais longo. Mas, pensando nisso, será que não dá pra ir atrás de um defensive end, né, pra fazer parte da rotação, pra ir evoluindo? Porque o Brent Urban não voltou, né? Eu acho que o Cowboys tem que ter essa visão. O Malik Hooker, se eu não me engano, ele renovou por 2 anos, tá? E o Jaron Curse também, ou seja, esse ano e mais um, pouco tempo. Não é uma solução pra daqui a 5 temporadas. O safety calouro, ele vai estar por mais 4, né? Donovan Wilson vai ficar sem contrato no fim da temporada. Então, é mais um espaço que você já conseguiria resolver no médio prazo. Agora, esse tipo de coisa que eu acho que o Cowboys tem que focar, que o Cowboys precisa ficar de olho nesse tipo de situação pra reforçar o elenco e pra não chegar num jogo de playoffs e Terrence Steele se machucou, e agora, quem entra? Vai entrar o vendedor de cachorro-quente ali do AT&T Stadium porque não tem reserva. Aí não tem como, né? Então, acho que o Cowboys precisa ter esse tipo de mentalidade, né? Independente de nome de jogador A, nome de jogador B, não sei se vocês concordam. Vinícius, tem alguma posição, assim, fora da casinha que você gostaria de ver, assim? Não lá pra quinta, sexta rodada, porque aí qualquer coisa é possível. Mas, sei lá, você gostaria de ver o Cowboys draftando um quarterback nesse draft? Alguma coisa assim?
Eu nem brinco com um negócio desse, porque, cara, qualquer quarterback que vir pra Dallas já joga pressão em cima do titular e fala assim, não, Dallas contratou porque não confia no Dak Prescott e coisa assim do tipo. Então, é melhor não arriscar. É melhor não fazer um negócio desse pra não ficar jogando mais, além da mídia excessiva que Dallas já recebe, não jogar mais lenha na fogueira por conta disso. Olha, mas assim, eu não sei a qualidade dos tight ends dessa classe. Porém, de acordo com o time de scout do Dallas, se sobrasse um tight end de segunda rodada, por exemplo, pra mim não seria muito fora da casinha pegar um tight end de segunda rodada, por exemplo, que esteja alto na nossa board e que não tenha outros jogadores possíveis ali, e não assinar com Dalton Schultz, porque como ele tá com tag ainda, a gente ainda pode cancelar a tag, né? Então, eu não sei, eu faria isso a depender. Se liberaria mais espaço no cap, poderia procurar um jogador veterano, por exemplo, um cornerback veterano que gaste um pouco mais de dinheiro, porque a gente já falou sobre isso e necessita. Acho que esse pra mim seria a coisinha mais maluca que Dallas poderia fazer, ou de pegar o Trevor Ariza e colocar ele como kicker. Eu acho que ele nunca vai fazer isso na vida, o Ariza vai virar kicker, mas vindo de Dallas, qualquer coisa maluca pode acontecer.
Plat, antes de falar, eu quero dizer assim que isso que o Vinícius falou, eu não tinha pensado em relação ao tight end, e embora eu não acredite na parte final, que diz respeito ao investimento esse ano ainda, eu achei a ideia genial, Vinícius, porque é uma classe com boa profundidade para tight end, e sei lá, se não fosse a paixão de Dallas pelo Dalton Schultz, que grande ideia, viu, Vinícius, eu achei bacana mesmo.
Mas assim, eu posso estar errado, eu não lembro. A gente tem essa possibilidade de cortar o Dalton Schultz tranquilamente. Eu tô correto ou eu tô errado? Eu não sei de cabeça isso.
Não, ele não assinou a franchise tag. É só remover a franchise tag, não é cortar. É só você remover a franchise tag e ele tá livre do mercado, é free agent.
Então, show. Eu faria isso, cara. Porque o Schultz, ele não bloqueia. Até mesmo a gente saiu em entrevista dele falando sobre a parte de melhorar bloqueios e tudo mais. Por que não pegar o Madeirinha, o Jelaine Woods? Algum jogador desse tipo vai ficar. Shane McKeon, um tight end de draft e o Sprinkle como veterano. A gente vai ter 2 tight ends que vai durar uns bons anos. E o McKeon, é só se o McKeon estourar no nível Rob Gronkowski pra ele valer um dinheirão quando o contrato dele acabar. Se não, vai ser um contrato de jogador de tight end mediano, que é o meu ver, possa compensar muito mais do que pagar 11 milhões pro Dalton Schultz.
Quem já fez isso foi o Carolina Panthers com o Josh Norman. Não sei se vocês lembram, em 2016, né, o Josh Norman tava sem contrato, o Panthers deu a franchise tag, só que logo depois ele tirou, e aí o Washington, na época chamado de Redskins, ele contratou o Josh Norman e aconteceu. Então, dá pro Cowboys fazer isso. Se vai fazer ou não, aí é outra história. E falando em Washington, você gostou do nome Commanders, Vinícius, ou não?
Eu sou péssimo com invenção de nome, então eu não posso julgar os outros. Porque eu não serviria pra trabalhar na área de marketing, comunicação e coisas criativas, que eu não conseguiria pensar num nome decente. Qualquer coisa que aparecer pro Washington é nosso rival, então qualquer coisa a gente aceita. Eles têm que melhorar estádio, eles têm que melhorar a parte de compliance deles, né? Saiu o negócio que eles estavam pegando bilheteria de... a parte da bilheteria do time adversário.
Tem que forçar o dono a vender, né? A franquia.
Isso sem a gente contar a parte do... de assédio e tudo mais que rolou. Sem contar essa parte. Acho que a parte do nome é o menor dos problemas que eles estão tendo ultimamente.
Não sei se tem a galera nerd que nem eu, mas Commander pra mim é formato de Magic. O Diego, que é mais velho, talvez conheça Magic. Mas...
ah, e tem também, tem os bonequinhos aqueles, né? Do G.I. Joe, Commanders e tal, né?
Mas, sinceramente, eu achei o nome muito esquisito, cara. Todo mundo que começou a acompanhar um tempão atrás se acostumou com Redskins, né? Teve que se acostumar com o Football Team, que, porra, que nome terrível. Era melhor ter mantido o nome antigo do que ficar What the fuck, WTF lá. Mas... quando você começa a acostumar com o Football Team, aí eles mudam pra Commander, agora vai ser, sei lá, daqui umas 3 temporadas talvez eu me acostume com Commanders, mas se o rival continuar na lama, pode chamar Commanders, pode chamar qualquer coisa, desde que continue lá no fundo do poço, igual o New York Giants, que é outro que eu não sinto pena nenhuma. Enfim, o próximo podcast a gente vai fazer, pretendemos fazer, a gente vai fazer pelo menos um mock ali, vamos escolher cada jogador pra qual escolha, dar nossos motivos e tudo mais, como se fosse uma bold, uma brincadeira, e é bem legal porque tem muita gente, principalmente dos apoiadores, que eles fazem o mock junto com a gente, né? Eles ouvem podcast, fazem, e aí no grupo a gente conversa, discute e tudo mais, é bem divertido. Recomendo demais pra vocês. Diego, Vinícius, querem deixar um recado final? Você acha que vem surpresa no draft aí, ou vocês vão guardar isso pro próximo podcast?
Cara, eu curti demais a ideia do Vinícius, essa, eu achei...
se é pra mandar os chutes embora, tá aprovado, né?
Cara, eu acho assim, é muita grana, né? A gente já falou sobre isso, né? Se saísse o contrato, mas fundamentalmente, eu acho que a gente tá apostando demais nesse draft pra ter uma temporada boa. E isso, assim, me deixa muito ansioso pro que vai acontecer. Eu acho que a gente tá com muita posição, mas ao mesmo tempo, isso aí é uma boa surpresa pro cara fazer um churrasco, tomar uma bebidinha, tomar uma aguinha, sei lá o quê. É aquela coisa que deixa mais ansioso pro dia.
Eu acho que desse jeito, na verdade, se continuar esse pessimismo que tá todo mundo, é mais fácil a gente, tipo, vai assistir o jogo do Cowboys, vai começar a temporada, vai ser aquela coisa assim, o que vier veio, sabe? Ah, se ganhar a divisão, beleza. Chegou no playoffs, opa, maravilha, mas assim, sem grandes expectativas. É o que parece que todo mundo vai fazer isso. Ao que tudo indica é isso. A gente vai chegar sem grandes expectativas como torcedor.
E o Eagles vai estar no nosso retrovisor, né? Caminhão de escolhas que eles têm vai estar no nosso retrovisor.
Todo ano isso acontece, né? Todo ano... a menos que eles peguem um quarterback melhor que o deck, eu não vejo o Cowboys não sendo o favorito. Eu acho que o quarterback pesa muito. Mas isso é análise mais pra frente, né? Vamos falar isso depois. Principalmente, acho que depois do draft dá pra fazer uma análise melhor. É isso, vamos ficando por aqui. Tamo junto, aquele abraço e go Cowboys!